Bom dia, seja bem-vindo a mais uma edição do programa A Conversa Com, na Rádio Vidigueira, nosso formato de grande entrevista que semanalmente leva até si um convidado, um protagonista da nossa região. A nossa convidada de hoje é Ana Moisão, a Presidenta da Comissão Política Distrital de Beja do Chega, a quem desde já agradeço a presença aqui nos nossos estúdios. Ana Moisão, bom dia, obrigado pela presença, disponibilidade. A Ana foi eleita recentemente para a liderança do Chega no distrito de Beja. Que objetivos para este mandato, também o que está na base desta chegada à liderança do Chega?
Antes de mais, bom dia Marco, e quero agradecer este convite que me foi feito pela Rádio Vidigueira. Também, já cá, não é a primeira vez que aqui estou, já cá estive na altura também quando fui candidata pelo Círculo Eleitoral de Beja para as legislativas. Também foi na Rádio Vidigueira que tive a oportunidade, e foi o único debate em que eu consegui, em que fui convidada para participar também no âmbito das legislativas. Portanto, agradecer a todos este trabalho que a Rádio Vidigueira vem a desenvolver e também enaltecer o trabalho não só da Rádio Vidigueira, mas do trabalho que todas as rádios locais prestam a todos nós, porque é muito importante. De facto, aqui a falar, respondendo à questão do Marco, falando da Distrital de Beja, foi um convite que eu aceitei. Eu já fazia parte da Distrital, da anterior Distrital de Beja, mas na condição de vice-presidente, porque nós, infelizmente, houve um problema com o presidente e que ele pediu a sua demissão, e eu fiquei não a liderar, porque tinha também o acompanhamento de outra vice-presidente e de outros colegas, mas pronto, tinha alguma experiência, não muita. Entretanto, chegámos ao final do mandato, e a convite dos meus colegas e a convite também do nosso partido, do líder do nosso partido, o Dr. André Ventura, foi-me colocada a questão, este desafio, porque eu, para além de presidente da Distrital de Beja, também tenho um cargo de variação na Câmara Municipal de Serpa, que fui eleita nas últimas eleições autárquicas, e é um cargo que eu ocupo, não tenho pluro, tenho a minha vida profissional, eu não sou política, não vivo da política, tento ajudar dentro da medida naquilo que me é possível, mas encaro esta responsabilidade, este cargo de variação, com muita responsabilidade e com uma enorme dedicação e vontade de ajudar o município de Serpa. Relativamente à distrital, aceitei o desafio, aceitei-o porque comigo estão pessoas da minha total confiança. Nós já tínhamos um projeto anteriormente, agora conseguimos de facto juntar as peças que faltavam. Também uma das peças que faltava era essencialmente também a experiência, porque nós estamos a falar de um partido político que tem apenas 4 anos, e eu nunca tive em nenhum projeto político, é a primeira vez que eu participo num projeto político, não tinha qualquer experiência, sempre tive muita vontade, sempre gostei, mas não me revia nas políticas e sobretudo no município onde eu sou natural de Pias. Estamos a falar num município que há cerca de 48 anos tem o Partido Comunista na liderança do município com uma maioria absoluta, e eu nunca me revi nessas políticas, nas políticas de esquerda, e talvez por isso nunca tenha aceitado participar, nem mostrado vontade de estar integrada num projeto político. Entretanto, nós já tínhamos o projeto na anterior distrital, agora rodeada das pessoas que eu acho que são essenciais para levar este projeto avante. Nós, sobretudo, aquilo que nós temos, e temos tentado fazer um trabalho muito intenso de conhecimento profundo das necessidades do distrito de Beja, porque eu acho que é isso que é essencial, conhecer de facto as necessidades, os problemas que nós temos, tanto a nível económico como a nível social. Muitos deles, todos nós já sabemos quais são, porque já há cerca de 30 anos que estamos a bater aqui em alguns assuntos que hoje ainda continuam por resolver. Portanto, nós queremos...
Já lá iremos.
Pronto. Nós, agora, inicialmente, o objetivo primeiro foi ter o projeto, não é? Que temos o projeto, conhecemos, sabemos o que é que queremos para o nosso distrito, queremos imperativamente, acima de tudo, defender a região. Defender a nossa região.
No anúncio da tomada de posse em junho, Ana Moisão falava em alterar o curso da história. De que forma é que se trava essa luta?
A luta trava-se essencialmente para já porque nós estamos num distrito tipicamente de esquerda, não é? Em que as pessoas durante estes anos todos sempre se reveram nas políticas de esquerda. E nós queremos mostrar, e aliás,
penso... E o Chega já está a alterar essa história?
Eu penso que sim e acredito que sim e quero mesmo acreditar que vamos conseguir. Mas ainda há muito trabalho por fazer, porque lá está, somos um partido novo, um partido que teve um crescimento muito rápido, em que tivemos connosco pessoas como eu que não tinham experiência política. Infelizmente, depois, a nível nacional, a nível local, eu não sinto isso, felizmente, porque os nossos meios de comunicação têm mostrado sempre uma grande imparcialidade, e isso é fantástico, é muito bom, mas a nível nacional as coisas não correm dessa forma. E, portanto, temos tido alguns problemas a nível interno, mas todos os partidos também os têm, os outros também têm. A verdade é que quando é com o Partido Chega, tudo assume aqui uma grande proporção que não acontece nos outros partidos.
Mas a que se devem essas questões? Temos assistido a várias saídas, até na própria cúpula do partido, diferendos entre o líder e outros membros. Isso de alguma forma deve-se a essa juventude ainda do partido,
claro,
algumas
sim,
ideias ainda não bem cimentadas?
Eu acho que não é
que
a
leitura
questão,
é que faz?
Eu acho que não, nem pela questão das ideias bem cimentadas, porque nós, para já, já tínhamos o Dr. André Ventura, que era o nosso eleito, era o único deputado que nós tínhamos no Parlamento. Entretanto, agora crescemos, foi um crescimento muito rápido, a nível histórico, aquilo que nós conseguimos, não é? Em 3 anos temos 12, agora 4 anos que já fizemos, temos 12 deputados no Parlamento e, portanto, todas as questões que têm vindo a acontecer são um pouco as tais dores de crescimento, não é? Porque foi mesmo muito rápido. Um partido que cresce, um partido que vai a eleições autárquicas, primeiras eleições autárquicas do partido, sem uma estrutura, porque a verdade é essa, a verdade é essa. E os candidatos, muitas das saídas acontecem porquê? Acontecem porque, inicialmente, as pessoas sentiam um pouco a falta de apoio. Derivado a isso mesmo, nós ainda não termos a estrutura bem montada, que neste momento é isso que nós estamos a criar grupos de estudo, grupos de trabalho, para, de facto, temos uma Comissão Autárquica Nacional, apoiar os nossos autarcas. Mas mesmo assim, temos tido alguns problemas que, a nível interno, e eu acho que num partido democrático, porque nós somos um partido democrático, têm acontecido algumas situações. Ainda recentemente, o Dr. André Ventura convidou aquilo que não acontece normalmente nos outros partidos, convidou todos os militantes a estarem presentes e a votarem, a manifestarem se estavam contentes ou não com a liderança do nosso líder. E depois a percentagem, o número que nós obtivemos é esclarecedor. É o Dr. André Ventura que nós queremos na frente deste projeto. Isso é inquestionável. Mas, portanto, as saídas têm acontecido por essa situação. E é isso que eu não quero que aconteça no nosso distrito. Nós tivemos uma situação em termos de variação nas autárquicas.
Mas não fragiliza, de alguma forma, aos olhos da opinião pública, essas diferenças?
Claro que sim. Fragiliza. E depois também cá está. É a tal situação que há outras situações idênticas, porque não só no Partido Chega tem acontecido este género de situações em que vereadores têm perdido a confiança política, há noutros partidos, também acontece, só que o ênfase é dado sempre ao Partido Chega, que é capa, que acaba por sair em todos os jornais da forma mais negativa possível, e então é muito complicado essa parte.
Por ser uma ameaça?
Por ser uma ameaça, eu não... vá lá, é também. O facto, a verdade é que hoje, independentemente que as pessoas gostem do estilo, porque há estilos, eu tenho o meu estilo, a minha forma de estar, não é? E não vou alterá-la. O André, o Dr. André, tem a sua forma de estar. Outros colegas têm a forma de estar. Que ao fim e ao cabo acaba por acontecer em todos os partidos. Temos sempre pessoas, e eu acho que deva ser assim, não estamos aqui no culto de uma pessoa em que todos temos de seguir aqui fanaticamente, porque isto não é um clube de futebol, né? Acaba por deixar as pessoas sensibilizadas, acaba por deixar as pessoas com algum descrédito, mas eu tenho a certeza que com as alterações que têm vindo a ser feitas dentro, a nível interno do partido, que isso vai ser ultrapassado, que essas questões não vão acontecer com tanta frequência. E nós, a nível distrital, esse é um dos grandes objetivos. Porque nós queremos e temos, muito, temos vários, sobretudo no município de Serpa, temos eleitos em quase todas as freguesias, onde concorremos, só não elegemos numa freguesia, que foi na freguesia de Brinche. Portanto,
o próprio André Ventura foi eleito no Conselho de Moura.
Exatamente, e temos os eleitos também no município de Moura. Infelizmente perdemos a nossa vereadora, que foi eleita também pelo Partido Chega. Cá está a tal questão que eu estava a falar, de um partido que cresce muito rápido, sem muita estrutura, e de repente as pessoas querem mais apoio. O apoio, o André, na altura o Dr. André Ventura tinha, teve que dar apoio a todos os candidatos, com uma estrutura muito pequena, e obviamente existiram alguns déficits e as pessoas sentiram-se sozinhas de sua justiça. Hoje eu tenho, e não pode, essas situações não podem acontecer, e nós, Distrital de Beja, não queremos que isso aconteça mais. Portanto, nós imperativamente estamos ao lado dos nossos autarcas, dos nossos eleitos, estamos a apoiá-los em tudo o que é necessário. Há muito caminho pela frente, há muito por fazer, sem dúvida, e depois também, para nós é muito importante, obviamente, a questão da militância, não é? Porque nós precisamos de mais militantes, mas eu tenho a certeza que nós já temos alguns militantes no nosso distrito a nível nacional, mas queremos mais, porque precisamos de mais. E para isso, de facto, tem que se conquistar as pessoas. E tem que se conquistar as pessoas com um discurso e uma forma de estar positiva e construtiva, não é? E sobretudo que transmita estabilidade.
É essa a questão. Como é que se conquista essa militância quando por vezes há alguma agressividade no discurso do próprio líder? É esse estilo um pouco contestatário, um pouco mais de oposição, que vai cativando, que vai capitalizando,
Marco, o Chega? Eu acho que sim, porque ao fim e ao cabo o Chega surge num espaço que estava completo em branco, disponível em termos de direita, não é? E o Chega surge como um partido antissistema. Um partido que se vem de facto mostrar que aquilo que nós temos não serve mais, que não serve os portugueses, que não serve Portugal. Portanto, as pessoas rapidamente, aquelas pessoas que estão mais descontentes, inicialmente reviram-se muito rapidamente no Chega e no discurso do Dr. André Ventura, que hoje continua a rever-se, e eu acredito que cada vez mais, porque goste-se ou não do estilo, da forma como o Dr. André Ventura se expressa, e alguns dos meus colegas que estão no Parlamento, eles estão a fazer um trabalho, na minha opinião, claro que sou suspeita e respeito as outras opiniões que as outras pessoas têm, estão a fazer um trabalho que a mim parece um trabalho fundamental dentro da Assembleia da República, que é uma verdadeira oposição, e é exatamente por isso que eles, que as pessoas, é isso que as pessoas esperam. Exatamente, eu, como quando sou eleita no município de Serpa e tenho um cargo de vereação, as pessoas não estão lá à espera que eu vá para lá concordar com tudo aquilo que se diz, não é? Esperam que eu faça um escrutínio de tudo e que eu, obviamente, faça o meu trabalho de oposição, mas também que apresentemos soluções. E eu acho que a partir do momento em que as pessoas percebam que o Partido Chega, para além de ser uma voz de protesto muito ativa, mas que tem também soluções, e que aí sim que nós vamos conseguir cativar até aqueles que não podem não estar, não se sentirem tão confortáveis com um tipo de discurso mais agressivo, mas de facto percebem, pá, para além disto, este partido tem esta solução que eu estou de acordo. E infelizmente essa mensagem é que mais custa a passar às pessoas, porque nós assistimos diariamente, sobretudo nos meios de comunicação nacionais, nas televisões, sempre que passam, sempre que há uma audição, sempre que há um plenário, há sempre tempo de antena para todos os candidatos. Mas os meus colegas do Partido Chega não têm esse tempo de antena. E muitas das vezes aquilo que o Dr. André Ventura diz não é passado, não é dito. Ou então pegam só naquilo que a televisão gosta de transmitir, não é? E normalmente, eu posso vos dizer que
é a ameaça do antissistema.
É a ameaça do antissistema, como é óbvio, isso é normal, é a forma que ao fim e ao cabo, e sobretudo aqui a esquerda e a extrema esquerda, não é? Que têm sido eles, é que têm sido o motor destes fantasmas todos, porque eu própria lidei com essa situação. Eu candidato-me, já para não falar da distrital, mas quando abracei o projeto no município de Serpa, eu sabia perfeitamente para o que ia, não é? E foi muito difícil inicialmente, porque a esquerda e a extrema-esquerda têm feito durante algum tempo um trabalho, que foi um trabalho, sobretudo, aquelas pessoas que estão menos informadas, não é? Daquele bicho-papão que se pintou dos fascistas, não é? Essa retórica da conversa dos fascistas da extrema-direita. Ora, eu tenho pessoas, e às vezes inicialmente foi complicado e ficava muito triste, quando, sobretudo nos meios de comunicação que nós temos, as redes sociais, não é? Sempre que aparecia alguma notícia sobre um trabalho, pronto, alguma ou até reportagem na rádio, alguma notícia em que eu estava, ou um comentário que eu fiz, a seguir tinha lá estes fascistas, estes nazistas, estes, pronto, aquelas todas coisas terminadas em istas. E eu depois questionava até pessoas que me conhecem, pessoas da minha terra, de onde eu sou natural, que me conhecem há tantos anos, acabavam por estar com esse comportamento, porque as pessoas estavam completamente absorvidas por aquilo que os meios de comunicação lhes estavam a passar, por aquilo que os partidos de esquerda e extrema esquerda estavam a passar às pessoas, essa ideia, e depois esqueciam quem é a Ana. A Ana é uma pessoa, eu tenho 38 anos, tenho um filho, tenho a minha família, trabalho desde os meus 18 anos, sou licenciada, tenho tido uma vida sempre contributiva, sempre ativa, nunca tive ligada a qualquer tipo de movimento de extrema direita, nunca tive comportamentos racistas nem homofóbicos, nada, muito pelo contrário, e de repente tenho que lidar com esse tipo de insulto. E isso foi um processo muito duro para mim e para a minha família e para todos aqueles que gostavam de mim. Hoje já não lido da mesma maneira com a situação. Aquilo que eu tento fazer é mostrar às pessoas, não respondendo ao insulto, mas com trabalho. Mostrar com trabalho e na expectativa que de futuro as pessoas percebam, afinal, a Ana é o Chega, mas a Ana distrital de Beja, e eles estão de facto a tentar resolver os problemas do distrito. Agora é preciso também que as instituições não nos fechem portas, não é? Porque eu tenho situações, umas não, felizmente, eu tenho tido vários contactos, eu tenho a minha vida profissional. Eu não posso dedicar a 100% a este projeto, como eu gostaria, porque gostava. E talvez os frutos surgissem mais rapidamente. Mas eu tenho a minha vida profissional, a minha vida pessoal, e não consigo. Mas dentro daquilo que me é possível, tenho tido muitos contactos, tenho visitado muitas instituições. Unicamente, onde ainda não consegui entrar e não consegui falar, foi mesmo com a ULSBA e com a Direção Regional também de Saúde do Baixo Alentejo, que categoricamente não respondem aos pedidos que já lhes fiz por várias vezes na tentativa de agendar e fixarmos uma reunião para podermos falar. Por de resto, e é esse bloqueio que eu tenho um bocadinho de receio, não é? Porque aos outros partidos eles não sentem isso, mas quando é o partido Chega, alto lá, vamos ter cuidado, não os queremos receber. Mas felizmente, sei que noutros sítios.
É talvez um dos maiores desafios do Chega, ultrapassar essa barreira.
Sem dúvida. Eu falo por mim, falo pelos meus colegas da distrital, porque eu estou aqui, a Ana, mas eu não estou sozinha. Isto não é um projeto de uma pessoa só. Sou, na maioria das vezes, sou eu que apareço, porque é presidente da distrital, é normal, mas é um grupo de pessoas e estou com um grupo e estamos a fazer, e é um trabalho de equipa. Eu não há nenhuma decisão que eu tome que os meus colegas não participem dessa decisão e que não me ajudem a tomar essa decisão. Portanto, e nós aqui, em termos de distrital, queremos de facto, e em Beja, que as pessoas percebam com o fruto do nosso trabalho, porque eu acho que é essencial mostrar às pessoas que nós não somos apenas um partido, e eu tenho dito isto desde sempre, e eu não quero isso, ser um partido apenas de protesto, não quero isso. Quero
Mas
que
esse capitalizar da crítica tem sido essa a chave do sucesso do Chega, ou podemos ver também isso como uma espécie de estratégia?
A nível distrital, a nível nacional, não creio que seja de facto uma estratégia, porque nós até tenho a certeza absoluta que se só 50% dos discursos, das intervenções do Dr. André Ventura e dos meus colegas chegassem às casas das pessoas conforme chegam dos outros partidos, dos outros pessoas, das outras forças partidárias, a opinião seria completamente diferente do trabalho que nós queremos fazer. Mas as coisas não acontecem dessa forma. E então surge sempre aquela mensagem de crítica. Aqui, a nível de distrito, eu creio que não seja essa a situação. Porque, por várias vezes, sempre que há um tema de atualidade, nós fazemos questão de manifestar-nos publicamente, de dar a nossa opinião, e para além de criticar a situação, mostramos que também o que é que deveria ser feito. Portanto, nós queremos conquistar o respeito das pessoas, é isso que eu quero, conquistar, e os meus colegas também, conquistar o respeito dos habitantes do distrito de Beja, que as pessoas aprendam-nos a respeitar como respeitam os outros partidos também. Não sempre que sai uma notícia nossa ou uma situação que as pessoas caja sempre aquela crítica, mas já noto uma diferença muito grande do que aquilo aqui num prazo de um ano e meio, como era. Eu lembro-me perfeitamente aquele dia em que o Dr. André Ventura esteve em Serpa, no Cineteatro de Serpa, em que havia uma manifestação na rua, em que colocaram aquele esqueleto que é completamente antidemocrático. Isso não se faz colocar, independentemente que a gente goste ou não das pessoas. O Dr. André veio cá, como outro candidato pode vir. A infraestrutura é do município de Serpa e ninguém tinha o direito de colocar lá um esqueleto para que ele fosse alvo de chacota. Isso não se faz, foi muito feio, foi vergonhoso. Vergonhoso. Mas noto que o comportamento já não é o mesmo. Ainda recentemente nós tivemos cá a presença de um dos deputados, do Dr. Pedro Frazão, que é vice-presidente da Comissão da Agricultura, e esteve na feira em Moura. E as coisas passaram super bem, super natural, sem insultos. Sem insultos. E então eu acho que estamos a pouco e pouco a conseguir ultrapassar. Agora, claro que há sempre aqueles temas que também são fraturantes, não é?
Também o apadrinhamento por parte de um deputado do Chega pelo distrito, o deputado Bruno Nunes, é também importante nessa matéria de ter o distrito de Beja, de alguma forma, alguma voz?
Sem dúvida. Sem dúvida que temos feito um trabalho muito, muito positivo. Ter o Bruno, para já, eu considero que é uma pessoa com uma voz... o Bruno, não, alguns de nós, e mesmo dos colegas que estão no Parlamento, não tinham experiência política. O Bruno não. O Bruno já há muitos anos que ele está na Câmara de Loures. Foi colega do Dr. André Ventura na Câmara de Loures. E hoje em dia continua na Câmara de Loures como vereador. E então ele tem muita experiência, é um grande orador e depois é muito conhecedor. E aquilo que nós temos feito e temos estado, já temos um contacto permanente, ainda recentemente, no final do mês de setembro, conforme o Marco sabe, infelizmente passou, eu acho que nem toda a gente se percebeu da importância daquele documento que tinha para a nossa região, a petição da plataforma do Alentejo, em que nós fizemos um trabalho muito bom de equipa. Eu não me consegui porque as distâncias são grandes, não é? E tenho a minha vida profissional e os meus colegas também, mas hoje com as tecnologias conseguimos ultrapassar essas barreiras. E então, nós fornecemos, até porque nós já temos muitos projetos executados, elaborados, contamos com a ajuda preciosa de pessoas que têm um pouco mais de disponibilidade, como por exemplo posso-vos indicar a pessoa também, porque há pessoas, eu apareço, mas há outras pessoas muito importantes também dentro do projeto.
Há uma equipa,
há verdadeiramente uma equipa. Nós temos o nosso presidente da mesa da Distrital de Beja, que é o Sr. Mário Cavaco, que tem dado um contributo muito, muito, muito forte ao partido, e tem elaborado vários projetos a nível das acessibilidades, sobretudo, e então o estudo, o diagnóstico está feito. E então aconteceu essa petição, que não foi uma petição organizada por partidos políticos, atenção, e é importante que se perceba, ok? Aquela petição foram várias pessoas, que é isto que eu acho que faz mais falta no Alentejo.
Movimento cívico,
sem dúvida alguma. A participação ativa das pessoas, porque infelizmente nós fomos formatados para que isso não acontecesse durante muitos anos. Não há essa participação ativa, essa...
Ainda há aquele seguidismo
completamente, e isso é de facto uma pena, porque nós todos temos responsabilidades, e nós mesmo, tanto a Ana como o Marco, temos também responsabilidade da situação em que estamos, mínima, não é? Numa menor escala, mas também temos. O que é que o Marco já fez, se eu lhe perguntar o que é que o Marco já fez para ajudar o Alentejo? Se calhar faz muito, e tenho a certeza que faz muito pela posição em que está, porque é um veículo de transmissão de muita informação a muita gente, que não tinha forma de ter esta informação se não fosse a voz do Marco, não é? Mas se calhar outras pessoas, se colocar a questão, nunca fizeram nada. E então é preciso, de facto, e esta petição era uma petição a nível das acessibilidades, dos transportes, foi tardia, levou muito tempo a ir até à Assembleia da República, mas também houve o cenário pandémico da pandemia, foi finalmente à Assembleia da República. Nós preparámos-nos muito bem o nosso grupo parlamentar, que foi uma voz muito ativa na defesa do Distrito Beja, falou em questões que para nós são predominantes, como a questão que eu não ouvi outros partidos a abordar a situação, a questão da ampliação do Hospital de Beja, portanto, estavam extremamente bem informados, mas quiseram-se informar. E então, de facto, nós infelizmente não conseguimos eleger uma pessoa pelo círculo eleitoral de Beja, mas temos a voz de Beja no Parlamento.
Já lá iremos então agora aqui escalpelizar um pouco mais em pormenor essas questões regionais, mas esta semana o Chega classificou o Orçamento de Estado, o Chega nomeadamente a Distrital de Beja, classificou o Orçamento de Estado como um embuste, o Orçamento de Estado para o próximo ano. O porquê dessa análise?
Exatamente. Nós classificámo-lo e, de uma forma geral, acho que até eu segui tudo aquilo que foi dito pelas outras forças políticas, e aqui sobretudo na região, não é? Porque eu falo sempre pela nossa região, só não consegui perceber a posição do Partido Social Democrata, do PSD, mas percebi a posição do PCP, do Partido Comunista, do Partido Socialista, do CDS também, consegui perceber, tirando, obviamente, o Partido Socialista, não é? Mas de resto, acho que todos fizemos uma análise muito semelhante, porque conhecemos e já falamos nestes problemas há anos demais. E então, em termos do orçamento, aquilo que infelizmente acontece, e cá está, muito com a ajuda dos meios de comunicação sociais nacionais, em que, assim, a partir do momento em que o Partido Socialista apresenta o Orçamento de Estado, toda uma máquina começa a funcionar e só é passada uma mensagem muito grande de estabilidade. Vamos ter, é um orçamento de esperança e de estabilidade. Foi exatamente assim que ele foi apresentado. E nós consideramos que não é assim, não é esse o facto. Até mesmo as medidas que têm sido apresentadas, quer falamos de situações, falamos dos pensionistas, falamos quando nós sabemos que temos uma população muito envelhecida, e nós aqui no Distrito de Beja muito envelhecida e com salários muito baixos. Falamos da função pública, falamos das micro, das macro, das média empresas. Toda essa situação, em torno destas classes, foram apresentadas medidas que, à primeira análise, parecem boas, mas depois é preciso olhar, de facto, para elas. É preciso perceber que nós, neste momento, e todos sentimos-lo aqui, não é uma questão que não se sente, porque todos sentimos-la diariamente, porque estamos a perder de dia para dia o nosso poder de compra. E está a afetar todos, todas as famílias, e sobretudo nós aqui no Alentejo, em que nós até nos damos ao luxo, aqui é uma metáfora e é uma ironia, não é? De ter dos combustíveis mais caros do país, não é? Isto, estamos aqui com contrassensos, que isto, meu Deus, temos os combustíveis mais caros do país, depois temos os ordenados mais baixos. Então, mas é muito complicado. E, portanto, a dizer que vamos aumentar e depois esquecer que estamos com uma taxa de inflação conforme estamos...
Ficaram aquém esses aumentos em relação à inflação?
Completamente que ficaram aquém, até mesmo nas palavras do eleito do Partido Socialista e dos outros eleitos do Partido Socialista na questão de virem mais verbas para as autarquias, vão vir mais milhões para as autarquias, mas também, eu também tenho que fazer o meu trabalho de casa e fiz as minhas pesquisas, também aqui durante os últimos anos também havia uma dívida com as autarquias. Portanto, estamos a dar algo que também já estava atrasado. E depois, aquilo que nós estamos a dar às autarquias, eu, como estou, tenho a variação e tenho algum conhecimento de causa sobre isso, hoje em dia as autarquias estão com um problema, estão a sentir todas, de uma forma geral, um problema muito sério, que é a questão dos orçamentos. Em que as autarquias tinham vários projetos que, por várias razões, infelizmente uma delas é porque há muitos concursos a ficarem desertos, e isso preocupa a todos, e aí não é quando é para atribuir culpas, eu atribuo culpas, mas quando não, e aqui não é culpa, é questão que não há os concursos, vão, e isso até se passa até com as nossas estradas, depois quase certeza que depois vamos falar sobre isso, os concursos ficam uma, duas vezes desertas, e os orçamentos que as autarquias tinham há 2 anos, esses orçamentos, muitos deles triplicaram o valor. Portanto, há aqui, portanto, estes milhões que vêm para a autarquia, fica muito bonito no número, mas depois as coisas, se formos ver, e felizmente, cada vez mais há analistas que têm a coragem de falar publicamente, e economistas, e clarificar as coisas e dizer, eles estão a dar isto, mas afinal de contas, sobretudo a nível dos pensionistas, eles, aquela medida que se tomou...
Mais à frente.
Pronto, exatamente, mas depois facilmente em termos matemáticos, eu confesso que a matemática não é de todo não é de todo a área onde eu me sinto mais confortável, mas tenho pessoas com quem eu falo e que me transmitem essas mensagens, e eu também pude ver, e a seguir, quando o Governo Socialista apresentou essa medida para os pensionistas, direcionado aos pensionistas, rapidamente surgiram vários analistas que desmontaram, porque a matemática depois é muito fácil desmontar a coisa, e mostraram às pessoas que vão ficar a perder. Portanto, são aquilo que nós consideramos os tais atos de ilusionismo. Portanto, aquele embuste. E para nós, Distrito de Beja, este orçamento é mesmo uma mão cheia de nada, porque as autarquias vêm mais dinheiro para o poder local. Ok. Certo, é bom, não é mau, é bom que venha. Agora, será que, de acordo com os números da inflação e de acordo com a situação a nível europeia, que é muito importante, nós estamos a ver, neste momento, uma potência gigante como a Alemanha a tombar, a entrar em recessão? será que nós não vamos levar por tabela com essa situação? Ok, poderemos não levar tanto, porque eles têm uma dependência energética muito grande que nós não temos do gás em termos da Rússia. Mas esta situação é alarmante a nível europeu. E, portanto, foi nessa condição que nós considerámos que este orçamento é um embuste para o Distrito de Beja, então, é uma mão cheia de nada, porque para além desta situação e para além de outras situações também que eu percebi a nível do regadio também que vão ser implementadas, finalmente, depois, e o resto? E o resto? E o resto que para nós... Ah, Marco, a primeira vez que se falou na questão do aeroporto de Beja foi há 35 anos, em que a Câmara Municipal de Beja mandou elaborar um estudo para transformar, já que tínhamos umas pistas força aérea como nós temos, as condições que nós temos, mandou elaborar um estudo para a possibilidade de um aeroporto para civis. 35 anos. Passados alguns anos depois, elaborou-se o primeiro plano estratégico do Alentejo. Se calhar, estou a falar, sem, não tenho, aí não consigo dar certezas, mas se calhar há mais de 20 anos foi. Os problemas, os projetos estruturantes para a região são exatamente os mesmos que hoje vamos falar aqui, que ainda não foram concretizados.
E podemos precisamente saltar para essa questão, nomeadamente aqui, iniciando pela parte, pela questão da saúde, que tem sido uma motivo de preocupação, de alguma forma, mais próxima para, para a distrital do Chega, a questão do, do, da saúde no distrito, a falta de profissionais no, na região, que de alguma forma é transversal em todo o país. Também a questão do Hospital de Serpa, o Hospital de São Paulo, a própria, o próprio modelo de gestão, e aqui, naturalmente, esse desejo do avançar com a próxima fase das obras do, do Hospital de Beja. Como é que tem acompanhado? Como é que posição tem o Chega, naturalmente, em relação a esta matéria?
Honestamente, é das matérias que neste momento mais me preocupa. Preocupa-me, preocupa-me a mim e eu acho que deve preocupar a todos. E aí temos que, eu consigo, porque não tenho qualquer tipo de fanatismo nem qualquer tipo de barreira ideológica, muitas das vezes já tenho sido várias vezes acusada, sempre que eu defendo a causa do Hospital de Serpa, a causa da segunda fase, que se avança uma vez por toda com a segunda fase de ampliação do Hospital de Beja, rapidamente há vozes, mas o Partido Chega é contra o Serviço Nacional de Saúde. Porque é que estão a defender isso se vocês querem a privatização? E eu gostava que, de facto, me demonstrassem quando, em que momento é que no Partido Chega foi dita essa situação? Porque nós não defendemos um modelo privado, defendemos parcerias público-privadas, que é completamente diferente. E nós tivemos parcerias público-privadas em Portugal que funcionaram muito bem e que, desde o momento em que deixaram de existir, as coisas começaram a correr mal. Porque é que, se o Serviço Nacional de Saúde não tem resposta, o Serviço Nacional de Saúde não pode enviar o doente para o privado? E é isso que nós defendemos. Mas pronto, tirando aqui esta parte, é de facto, é só para desmistificar. Aqui, porque é os tais fantasmas que se criam em torno do Partido Chega e nós não queremos de facto, e por isso é que eu tenho mostrado muito, já fizemos uma vigília à porta do Hospital de Serpa, do Hospital de Beja. Falando no Hospital de Beja, a situação do Hospital de Beja, neste momento, já, para mim, já nem é preocupante, já passa, é dramática. É mesmo dramática para quem lá trabalha, para os profissionais e para os utentes, como é óbvio, quem precisa de cuidados de saúde. Este hospital, esta ampliação, está-nos prometida há 45 anos. Existe um projeto feito de 2009. Obviamente que esse projeto já teria que ter, em termos orçamentais, não seria o mesmo orçamento, como é óbvio. A verdade é que está aprovado. E a verdade é que isto é importante e tenho que dizê-lo, porque até foi dito aqui nesta rádio, numa entrevista com o eleito do Partido Socialista, o Sr. Pedro do Carmo, que na altura como candidato para as legislativas, era uma das promessas do candidato do Partido Socialista para a região, era o avanço, a concretização desse projeto, da ampliação do Hospital de Beja, que nós podemos ver que não se vai concretizar. Portanto, e era, aliás, ele até dizia que era uma das linhas vermelhas linhas vermelhas que ele tinha traçada para, e que pronto, que era imperativo que acontecesse, uhum. era uma promessa. Por isso é que nós, até na nossa nota de imprensa que fizemos sobre esta proposta, porque é uma proposta, atenção, isto é uma proposta de orçamento de Estado para 2023, que ainda vai ser revista, e também quero depois mais tarde te chamar a atenção aqui sobre um detalhe que eu acho que é muito importante. Aqui, nesta situação, nós chamamos que até os próprios, tanto eleitores e até mesmo os deputados do Partido Socialista, nós vimos, e há uma imagem que eu podia sentir uma certa satisfação ao vê-la, mas senti tristeza, que foi uma imagem no dia da petição, e saiu na comunicação social, no dia da petição para a plataforma do Alentejo, há uma fotografia em que está o deputado eleito do Partido Socialista, Pedro do Carmo, sozinho.
Esse votou, sentido único de voto.
Exatamente, que votou sozinho a favor da nossa região, mas também eu acho que, claro, que fez aquilo que lhe competia, como é óbvio, porque senão, mas depois temos que olhar para o resto, e é isto que falta. O Partido Socialista não está e não representa a região. Eu própria, no lugar do eleito, não sei como me sentiria e não sei se continuaria a fazer parte de um partido que não representa os interesses da região que eu represento. Dificilmente, porque eu estou, e eu estou no Partido Chega, confio a 100% no projeto, confio a 100% na liderança do Dr. André Ventura, mas estou, acima de tudo, pela região. E vou defender sempre a nossa região, imperativamente.
Também com grande expectativa aguardam-se, e essa é outra das matérias também estruturantes da nossa região, que é a questão das acessibilidades, roda e ferroviárias. Aguarda-se a eletrificação da linha Casa Branca-Berja, que já está de alguma forma garantida, mas demorada, digamos assim. Também a A26, cuja calendarização também parece carecer de alguma celeridade para aquilo que são as necessidades da região. Em que medida é urgente avançar com estas duas situações?
Marco, peço desculpa, só mesmo para terminar o outro ponto, porque eu vou ser muito rápida, a nível ainda da questão da saúde, estava a falar da situação do Hospital de Beja, do avanço da segunda fase da ampliação do Hospital de Beja, mas é importante mencionar que também nos foi prometida a questão da ressonância magnética, porque continuamos a ser o único distrito no país que não temos este aparelho de grande importância, este aparelho diagnóstico no nosso distrito. Portanto, temos uma escassez também a nível de saúde, e preocupa-me bastante, de médicos, de profissionais de saúde, que muito tem a ver com esta situação da degradação das condições de trabalho, porque é importante. É muito difícil as pessoas que estão a trabalhar, e não em qualquer um, mesmo nós, no nosso posto de trabalho, se não tivermos condições para desenvolver a nossa profissão, vai nos levar à exaustão e vai nos desmotivar. Por isso também é que acontece esta saída, e vai continuar a haver esta saída, de pessoas, de médicos que trabalham no Serviço Nacional de Saúde para os hospitais privados. Na questão, só para terminar, na questão do Hospital de Serpa. A questão do Hospital de Serpa é uma questão que me preocupa muito, não só como vereadora do município de Serpa, mas também como utente e como residente no município. Mas este hospital não serve só o município de Serpa, é mais abrangente, serve também outros municípios. Portanto, temos uma situação de grande fragilidade da instituição, fragilidade financeira da instituição da Santa Casa da Misericórdia, que convém lembrar que na altura em que vários hospitais foram atribuídos, ou seja, o governo desfez de alguns hospitais a nível nacional, e a Santa Casa aceitou. Exatamente, e a Santa Casa da Misericórdia aceitou. Portanto, eles têm-nos prestado, com muito esforço, um serviço notável, não só a nível do Hospital de Serpa, mas também de outros equipamentos que a Santa Casa da Misericórdia dispõe. Portanto, é importante, neste momento, e é aquilo que não tem sido feito, sobretudo pelo PCP, que tem utilizado este tema como bandeira para fazer campanha política. E, sobretudo, a situação como eles têm levado as coisas, a apontar. E agora, já cheguei, finalmente, e a verdade é clara como a água, a questão sempre, a bater sempre na mesma tecla, queremos, porque há problemas, efetivamente, com a Santa Casa da Misericórdia, com alguns atrasos nos pagamentos de ordenados, mas a Santa Casa, a instituição, está a fazer alguns esforços, mas nós também temos que tentar ajudar, porque não é à porta da instituição a apontar o dedo que nós vamos conseguir ajudar a instituição. Portanto, todas as entidades têm que se juntar todas, unir em prol, porque a instituição presta um serviço fundamental para todos. Sabendo nós que recentemente o deputado do PCP teve uma reunião com a ULSBA, em que a ULSBA deixou claro que não quer o Hospital de Serpa. Portanto, vamos ajudar a Santa Casa da Misericórdia, porque no dia que a Santa Casa da Misericórdia fechar a porta do hospital, de certeza absoluta que aquele hospital encerra definitivamente, porque não há reversão.
Ou seja, a reversão é quase impossível.
Para mim é completamente impossível, e eu acho que toda a gente sabe que é impossível. Oh, Marco, então nós não estamos a conseguir dar condições de trabalho no hospital em Beja, não é? Que é o nosso hospital distrital. Não temos médicos para trabalhar lá, não temos enfermeiros para trabalhar. Os poucos que lá estão a fazer alguns estágios, querem ir embora assim que recebem outras propostas de trabalho, vão embora. E agora estamos a falar, e depois temos que ver aqui também o nosso rácio populacional em termos do Conselho de Serpa, que o Serviço Nacional de Saúde, com certeza, então não o quiseram, né? E entregaram-no. Era para fechar, mas a Santa Casa quis manter aquele hospital aberto. Como honestamente... neste momento é um fardo para a Santa Casa, é muito pesado, mas eles estão a tentar arranjar soluções, e aquilo que eu condeno é que, ao invés de estarmos aqui todos unidos a tentar ajudar a instituição, não, estamos constantemente a apontar
no
dedo.
Há um aproveitamento político.
Completamente, politizaram completamente esta situação, e eu isso não estou de acordo, não posso estar, Marco. E as evidências agora são claras, porque até mesmo, só para finalizar, o deputado João Dias dizia, afinal ninguém quer o Hospital de Serpa. Então, se ninguém quer o Hospital de Serpa, vamos ajudar quem ainda assume esse serviço.
Ana Manu, que diz respeito às acessibilidades, e porque o nosso tempo também vai caminhando para o fim, que preocupação apresenta aqui o Chega, o que defende aqui, também integrando aqui naturalmente a questão do aeroporto de Beja, que tem aqui já em estudo a ligação direta através da ferrovia.
Exatamente, já tem em estudo. Portanto, agora é preciso é que se concretize, não é? Que é a concordância ferroviária, que é muito importante. Aquilo que eu espero, que hoje, vocês sabemos que o aeroporto foi desclassificado a um dado momento, e foi, foi até o Dr. Passos Coelho que teve nesse processo em que deixou de ser o aeroporto internacional, não é? Aquilo que eu quero que não aconteça é que o aeroporto deixe de servir a região e que sirva apenas grupos. Não gosto quando chamam o aeroporto de garagem, e acho que até é injusto, porque há lá vários postos de trabalho, há lá empresas de manutenção, não é? Portanto, não é só uma garagem. Agora, em termos de...
Já está lutado neste momento.
Pronto, aquilo que todos sabemos que tem que acontecer é uma ampliação do espaço. Precisa de mais lugares. Sabemos disso, mas tem de cerca de 30 hectares para se expandir. Por isso há espaço. Temos espaço. Basta haver vontade política. E depois temos aqui a situação com a ANA, não é? Que é a concessionária que tem a concessão do aeroporto. Então têm que ser feitos esforços, têm que ser feitas pressões. De facto, o aeroporto, em termos de ser uma opção ou não a Lisboa, eu acho que ele deve funcionar como um aeroporto complementar e de resiliência, tanto a Lisboa como a Faro, porque tem essas condições. Agora, em termos de queda, até mesmo em termos de check-ins, em termos do aporte dos terminais, nós sabemos que tem algumas limitações, não é? Que não tem condição, vamos ter que ser realistas, o aeroporto, conforme está, não pode receber o fluxo que estava a receber Lisboa durante o pico do verão, que teve aqueles problemas, não é? Por isso há aqui coisas que têm que ser reestruturadas, sobretudo obras que têm que ser feitas. Mas, obviamente estas obras serão bem mais baratas do que fazer um aeroporto novo de raiz, que eu aí então é que eu não consigo perceber.
E isso não por si só não configuraria aqui uma outra importância para Beja, tendo em conta as localizações, Montijo, Alcochete e Santarém, que vão ser o alvo de estudo. Beja não teria aqui também, de alguma forma, algum cabimento?
Beja, o estudo já foi feito anteriormente, por isso é que foi feito onde está. Hoje, talvez, fazer um estudo para Beja neste momento pode ser arriscado, não é? Porque os parâmetros são outros. Portanto, acho que aí temos que ter um certo cuidado quando falamos sobre essa questão. Já está, o aeroporto já lá está, e sabemos o que é que tem falta. As outras questões, estas questões dos aeroportos, Lisboa, neste momento, tem 6 aeroportos. Criar um aeroporto de raiz, a mim parece-me unicamente um negócio para amigos. Mais nada. E um caso sério de corrupção. Mas isto é a minha opinião. Acho que Beja não deve ser desconsiderado. Acho que Beja tem que ter imperativamente, porque vai, obviamente, trazer uma nova dinâmica ao aeroporto, a concordância da ferrovia. Mas depois, obviamente, aquilo que se defende há muitos anos é a eletrificação total da linha do Alentejo, não é? Da linha ferroviária do Alentejo. E nós, aquilo que nós sabemos e que está contemplado até no plano de resiliência, é que a eletrificação vai acontecer ser Beja Casa Branca. Mas nós precisamos também dela até o Algarve e também gostava muito de ver aqui também a reativação de alguns ramais. Temos o ramal, que é muito importante, o ramal de Alstrel, pelo aquilo que é o Alstrel, por causa das minas, das questões das minas, e eu também tenho defendido sempre até aqui a questão da reativação do ramal de Moura. Eu sou da opinião que, se houver vontade política, as coisas acontecem, porque a União Europeia, neste momento, disponibiliza a 100% verbas para estes projetos, porque para eles, para já, por todas as mais-valias, que é o comboio, não é? Estamos a falar de um meio de transporte seguro, económico, e que é o único meio de transporte que fixa pessoas. Portanto, é de crucial importância para o desenvolvimento. Exatamente, para o desenvolvimento do país. Agora, se o Marco me disser assim, mas se nós formos perguntar a Beja às pessoas que utilizam o comboio, ou que utilizam o meio de transporte, e fizermos um inquérito e dissermos assim, se você precisar se deslocar, que meio de transporte utiliza? Acredito que, neste momento, com a situação que se tem vivido nos últimos anos em relação aos transportes ferroviários aqui em Beja, que se calhar só 5% é que lhe dizem um comboio. Mas é óbvio, Marco, então temos linhas de comboio como nós temos, carruagens, comboios dos mais antigos que pode haver, sem um ar-condicionado, a cheirar a gasóleo lá dentro, que se avariam e as pessoas não têm a certeza se chegam ao fim, à próxima estação, sem ter que ir de autocarro para trás. Todas estas situações levaram um descrédito da utilização do meio de transporte, que a nível europeu é um transporte que é o mais utilizado. Portanto, há aqui um chip que eu acredito que a eletrificação, acontecer a eletrificação da via, que este processo já até à Casa Branca, que depois que as coisas possam, que as pessoas possam começar a olhar para o transporte, para o comboio, como meio de comunicação, como um transporte positivo e que, de facto, que responda às necessidades. Para além da situação da ferrovia, que é de extrema importância para o Alentejo, temos a situação do nosso IP8, que eu fico aqui a ver o que é que este pessoal anda a fazer. Tive recentemente uma reunião com as infraestruturas de Portugal, em que nos esclareceram algumas coisas. Sabemos que o problema é a nível tanto na saúde como na educação, como a nível da acessibilidade, a questão da falta de dinheiro, não é? Pronto, há sempre essa questão, nós ouvimos sempre essa questão, não há dinheiro. Pronto, o IP8, nós o que temos ali, temos o corredor para o IP8, o projeto inicialmente, e foi isso, nos prometeram de Sines a Vila Verde de Ficalho, e aquilo que está contemplado e que vai acontecer será até Beja, que já está dentro os estudos já estão a ser feitos dentro do PRR, e depois irão acontecer algumas empreitadas, sabendo eu, que foi através das infraestruturas de Portugal que tive esta informação, já há estudos feitos, e o que está mais avançado é o estudo do troço que vai de Serpa a Vila Nova de São Bento. Entretanto, agora há algum tempo fizeram algumas obras de beneficiação, ao fim e ao cabo colocaram algumas, não resolve de forma alguma, e nós precisamos de acessibilidades, não só a questão do IP8.
O IP8 como um verdadeiro corredor ibérico.
Completamente, Marco, esta ligação à Espanha é fundamental para nós, ainda mais hoje, da forma como nós temos o Alentejo.
Porque, vou pegar aí, e é para concluirmos, porque o nosso programa está quase a esgotar, com aquilo que Alqueva já nos trouxe. Não falamos ainda de Alqueva, mas esse é realmente o grande projeto que temos no terreno, é mais do que um projeto regional, é um projeto nacional. Mas com a dimensão que Alqueva já conquistou, só por si não deveria conferir outra celeridade a estas questões das acessibilidades, por exemplo, com tudo aquilo que vai produzindo e saindo da nossa região, não deveria dar aí uma outra celeridade?
Completamente, e é aí que falta o tal papel que nós, até mesmo nós cidadãos, e aqui também os nossos autarcas, porque há aqui uma situação que frequentemente é muito fácil nós jogarmos sempre a culpa ao outro, e aqui tomamos muito o hábito no Alentejo, sobretudo nos municípios que eu conheço, de atribuir as culpas ao Governo Central. Efetivamente há culpas, mas o poder local também tem autoridade para resolver problemas, e portanto é preciso, de facto, o Alqueva transformou o Alentejo, transformou não só o nosso distrito, foi uma revolução, provocou uma revolução agrícola muito grande. O Alqueva por si já gerou muito, mas tem que continuar a gerar. E esta situação das acessibilidades coloca em causa outra situação que é muito importante para o desenvolvimento do Alentejo, que é as indústrias, não é? Uhum. Porque nós vamos, se nós tivermos este problema das acessibilidades, continuámo-lo a ter, vamos continuar a ter, obviamente, não é? O problema de não termos cá empresários a investir no Alentejo.
Faz falta
a
agroindústria.
Claro que faz. Então nós somos o maior produtor de cortiça, falando da cortiça, e depois ela é transformada lá em cima no norte. Então porquê é que nós não a transformamos cá? Por esse motivo, Marco, não temos acessibilidades. Quem são as empresas que querem vir para aqui? As acessibilidades é muito, muito importante. E andamos há anos demais a gastar-nos nisto. Agora é preciso fazer-se pressão. É preciso que os municípios façam o seu trabalho, que façam trabalhos exaustivos.
Tem faltado essa união na região.
Tem faltado, sem dúvida, sem dúvida. E atribui-lhes muita culpa mesmo. Porque é este hábito, Marco, dizer-se lá em cima tem culpa, lá em cima tem... Agora é por isso mesmo que o Governo fez esta situação da descentralização de competências, não é? Agora os municípios vão ter mais competências. Portanto, acaba também aqui um pouco a matéria de crítica. Porque, sobretudo nos municípios do Partido Comunista, existe muito essa facilidade de atribuir sempre que alguma coisa não corre bem, não é da nossa competência, é da competência do Governo Central. Portanto, deixa que caia, a gente não toca. Estamos a falar da questão da saúde, é da competência do Governo Central. Mas nós temos municípios no Distrito de Beja que já estão a implementar medidas para contratar médicos de família. Mas nós, há municípios que dizem que não, nunca. Isso é do Governo Central. E é a mesma coisa das estradas. Das estradas, efetivamente, ok, as autarquias não têm condição financeira para... Mas têm que fazer o trabalho, tem que haver um levantamento fotográfico exaustivo, tem que haver uma pressão exaustiva dentro das instituições.
Muito bem. Temos mesmo de ficar por aqui no nosso programa. Agradecer mais uma vez à Ana Moisão, a Presidente da Comissão Política Distrital de Beja do Chega, que foi a nossa convidada desta semana. Já a seguir à hora certa, atualizamos a informação regional.